Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 643. Fazer o bem é ser útil. Nós, na questão anterior, estudamos que não basta fazer o mal, né? Deixar de fazer o bem já gera para a gente o conjunto de consequências do mal que surgiu pelo bem omitido. Vamos agora para 643. Olha a pergunta de Kardec. Há pessoas que, pela sua posição, não tenham a possibilidade de fazer o bem? Então, a pergunta de Kardec é a seguinte. Pode ser que o indivíduo, dada a sua condição momentânea, ele pode se encontrar numa situação, numa posição em que não dá para fazer o bem? Né? Visto de outra forma, alguém pode argumentar, olha, eu não fiz o bem porque eu estava em uma condição que fazer o bem era impossível. É isso que Kardec está perguntando. Então, existe essa possibilidade? Resposta dos Espíritos, não. Não há quem não possa fazer o bem. Quer dizer, não existe essa possibilidade de um indivíduo estar na situação em que ele não pode fazer o bem. Depois dessa resposta, algo interessante, chamado dois pontos. Significa que eles vão explicar detalhadamente agora o que é que eles querem dizer. Por quê? Porque isso é muito importante. Tá certo? Porque o que os Espíritos aqui estão querendo nos ajudar é que a gente não se engane. Ah, coitadinho de mim, eu estou numa condição que eu não posso fazer nada por ninguém. Do ponto de vista deles, isso não existe. Eles vão explicar por quê. Leio de novo e continuo. Não há quem não possa fazer o bem. Dois pontos. Somente o egoísta jamais encontra oportunidade para isso. Quer dizer, não encontra oportunidade de fazer o bem quem é egoísta. Em outras palavras, quem não está a fim de fazer. Né? O que eles estão dizendo é isso. Se você não quiser fazer, realmente nunca vai ter uma oportunidade. Continuando. Basta estar em relação com os outros homens para encontrar a ocasião de fazer o bem. O que eles estão dizendo é o seguinte, se você se relaciona com outro ser humano, o fato de você se relacionar já existe uma multidão de possibilidades de fazer o bem. É o que eles vão explorar agora. Basta estar em relação com os outros homens para encontrar a ocasião de fazer o bem. E todos os dias da vida, não é dia sim, dia não, não é dia par, dia ímpar, todos os dias da vida oferecem a possibilidade a todo aquele que não esteja cego pelo egoísmo. Então, eles estão aqui repetindo de novo. Se você se relaciona com algum outro ser humano, todo dia você vai ter a oportunidade de fazer o bem. A não ser que você não queira ver. Ah, eu não quero ver a oportunidade de fazer o bem por causa do meu egoísmo. Aí você consegue. Essa é a única condição. Mas eles vão explicar aqui algo que para mim é essencial. Eles encerram dizendo o seguinte. Porque fazer o bem não é apenas ser caridoso. Quer dizer, fazer o bem não são só os atos de elevadíssima conduta moral. Fazer o bem é ser útil. Na medida do possível, todas as vezes que vosso auxílio puder ser necessário. Isso aqui é muito importante, porque isso traz para a gente uma compreensão de vida que é a compreensão cristã. Na verdade, a compreensão judaico-cristã. Porque dentro da tradição que Kardec segue, e espero que você siga, se você for espírita, eu sigo por ser espírita, a vida material é também criação divina. Então não tem essa conversinha bonita de ai, tenho que sair desse mundinho feio. Não, o mundo é feio, mas tem que embelezar. Então é a coisa prática, é real, é dia a dia, é sinceridade. Então o que acontece? Todos nós podemos ser úteis das mais diversas formas. Então fazer o bem é você dar o assento para uma pessoa que está precisando mais do que você naquele momento no ônibus. E você está sendo útil. Fazer o bem é você ajudar a carregar um saco pesado de uma pessoa que está com dificuldade. Fazer o bem é você auxiliar de alguma forma. Por isso que eles dizem, todo dia, se você está numa sociedade humana, se você se relaciona com outros seres humanos, você vai ter muitas oportunidades de fazer o bem. Entendeu? Não é só aquele ato de extrema abnegação. Vou doar metade do meu salário para uma família que está passando fome. Né? É também fazer o bem algo que está ali dentro do possível. Ah, não posso doar metade, mas eu posso doar R$ 100, 5%, 1%, 3%, sei lá, posso doar um pouco. Eu vou colocar aqui uma questão que é bem diferente, que eu acho que vai ajudar a gente quebrar a ideia de que fazer o bem é algo só exclusivamente de centro espírita, tá certo? Porque muitas vezes a gente confunde e acha que fazer o bem não. Fazer o bem é eu ir para o centro espírita aplicar passe. Ok, pode ser, você está sendo útil às pessoas. Mas se a gente restringir a isso, a gente está muito mal, porque você vai para o centro espírita, você dedica o quê? 2, 3 horas por semana? Quantas horas tem uma semana? 24 vezes 7, dá mais do que 3. E essas outras? Porque os Espíritos falam que isso tem que ser todo dia. E os Espíritos falam que todas as vezes que tivermos a oportunidade de ser útil, nós devemos ser. Isso é o compromisso com o bem. Então a gente precisa entender que muitas que a oportunidade de fazer o bem são oportunidades que surgem em nosso dia a dia. E aqui eu vou repetir, ser útil, você não precisa ser um espírito superior para fazer o bem. Né? Porque às vezes a gente tem essas ilusões, essas fantasias infelizes. Então, assim, fazer o bem é ser útil. Não é ser santo, não é ser melhor do que todo mundo, não é ser um espírito evoluído, é ser útil. Se nós, espíritos atrasados, nos propusermos todo dia sermos úteis aos nossos semelhantes, já é um passo muito, muito valioso que nós precisamos dar, tá certo? Ao invés de estar sonhando com atitude de abnegação que às vezes que talvez a gente só consiga daqui a 1.000 anos, a gente pode hoje ceder pequenas coisas no dia a dia. Isso é muito importante. É um olhar de compaixão, é um olhar de carinho, é um incentivo. Você conhece uma pessoa, você vê uma pessoa desanimada, você olha e diz: olha, vai dar certo. Deus está olhando pela gente, sentindo. Meu irmão, vá em paz. É ser útil. Porque às vezes a pessoa, às vezes a gente está numa situação limite e um sorriso transforma nosso dia. Então tudo isso é ser útil. Tá certo? Essa capacidade de pequenos amparos, de pequenos gestos, é ser útil. É dar a vez no trânsito para quem está na sua frente. É você estar na fila de supermercado e você notar que tem uma pessoa ali um pouco angustiada por causa do tempo. De repente você diz: Fulano, pode passar, eu tô com tempo hoje, não vai me atrapalhar não, por favor, passa. Às vezes você está com 2 carrinhos de compra, tem a pobre de uma pessoa com 3 produtos. Aí você olha e diz: pode ir. Isso é ser útil, você está sendo útil para aquela pessoa. Então, esse conceito do bem como algo que é útil ao outro ser humano é muito importante, porque traduz de uma forma muito pé no chão uma realidade que, se a gente quiser, a gente pode fazer, né? Todo mundo pode emprestar uma caneta para alguém, né? Desde que tenha na hora. Todo mundo pode dar um sorriso, todo mundo pode dar um olhar de incentivo. Isso é seu. Todo mundo pode dar um muito obrigado sincero. Fulano, muito obrigado porque você me ajudou. Até isso é útil. Você está projetando energias para aquela pessoa que vai ajudar no dia dela. Então, há um conjunto de coisas menores e há um conjunto de coisas maiores. Eu vou trazer aqui para a gente um exemplo que eu espero que não vá chocar os cristãos, mas que vai chocar, enfim, pessoas que não entenderam ainda o que significa abnegação, do Leon Denis. Porque o ser útil, aqui eu quero chamar um outro aspecto, não é fazer o que você quer apenas. É fazer o que vai ajudar o outro. O outro pode ser o seu vizinho, pode ser um desconhecido, pode ser sua nação, pode ser sua cidade. Você está passando e vê uma lata aberta na calçada. Você, poxa, alguém vai acabar se cortando aqui, além de estar sujo. Eu que não joguei a lata, que não tenho nada a ver com essa lata, eu vou pegar essa lata e colocar no lixo. Você está sendo útil para a sua cidade. Você está sendo útil para as pessoas que trafegam naquela redondeza. Então não é só diretamente no sentido de eu estou olhando para você e estou sendo útil para você. Você está sendo útil para uma coletividade. É uma outra forma de ser útil. Mas tem uma aqui que é muito bonita. Léon Denis. Estou no livro do Gaston Luc, ou Luce, Luce. Léon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Foi então que a guerra de 1870, olha, Kardec tinha acabado de desencarnar, tá certo? Essa guerra foi terrível, né? Assim, a França passou fome, nos restaurantes chiques até hoje existem cardápios servindo rato, né? Que virou comida chique, porque era o que tinha, e etc. Mas então, foi então que a guerra de 1870 veio por fim a essas preocupações de Léon Denis. Léon Denis já estava com 24 anos. Apesar de dispensado do serviço militar por causa da sua vista já abalada, por que que Léon Denis tinha a vista abalada? Porque ele passava o dia trabalhando, desde criança, 6, 7 anos, e à noite ia estudar, não tinha luz, né? É aquela vela que saía muita fumaça, óleo, querosene. E isso, com 24 anos, ele já tinha problema de vista. Mas estando a pátria em perigo, prontificou-se a atender ao apelo das armas. Quer dizer, ele tinha sido dispensado, mas a França estava em perigo. E aí o que acontece? Logo após as desastrosas batalhas do começo da guerra, o governo recorreu ao recrutamento de soldados nos departamentos que não estavam ameaçados pela invasão alemã. Quer dizer, o Léon Denis estava num lugar seguro. Ele tinha sido dispensado do exército por causa do problema de vista. Mas, dado a necessidade do país, o governo, o exército, passou a solicitar às pessoas que não estavam nos locais que poderiam ser invadidos pelas tropas inimigas que se alistassem. O que fez Léon Denis? Léon Denis juntou-se em La Rochelle aos jovens solteiros do 26º Corpo do Exército em Formação. Foi logo promovido a sargento no 1º Batalhão da 1ª Legião da Guarda, mobilizada, né, em Indre-et-Loire, uma região. Depois subiu rapidamente de posto, como se tivesse já exercido essa profissão, né? O Léon Denis vai dizer que os dois arquétipos das suas encarnações podem ser sintetizados entre o monge estudioso e o guerreiro. Então, de guerra ele entendia, ele era muito bom. O que é que ele vai dizer? Em 15 dias aprendi o manejo das armas e as instruções do pelotão, de modo a servir de instrutor para os quadros do meu batalhão. Quer dizer, em 15 dias ele saiu do zero, aprendeu tudo sobre arma e já estava ensinando como mexer com arma. Dentro de 6 meses passei a sargento. Tornei-me sucessivamente suboficial, subtenente e continuaria sendo promovido se a paz não tivesse sobrevindo. Ok. Em último lugar, desempenhava, né, aqui o biógrafo dele contando, aquela era a palavra de Léon Denis, desempenhava com autoridade a função absolvente de major ajudante, como recordavam seus velhos camaradas de armas. Ok. Isso é também ser útil. Então, não falta oportunidade de ser útil, dentro de ordem, dentro de equilíbrio, dentro da paz, dentro da lei. Então, o Léon Denis, ele poderia ter ficado na dele, poxa, estou aqui, tenho um problema de vista, tenho um atestado médico que me isenta, estou numa região que não está correndo perigo de ser invadido. Enfim, não tenho nada a ver com isso. Vou ficar aqui na minha, pregando a paz, enquanto o meu país vai sangrar pela guerra. Não, ele não fez isso. Ele viu que era um chamado para ser útil e foi com garra. Porque com 15 dias ele já estava dando aula de como usar a arma. Tá certo? Com 6 meses já tinha passado por várias promoções sucessivas e não continuou porque essa guerra foi curta, foi desastrosa para todo mundo, mas foi curta. E aí ele foi dispensado porque ele não era um oficial de carreira, porque ele não poderia ser, porque tinha problema de vista. Tá certo? Então é uma outra dimensão de fazer o bem e ser útil, defender a pátria. Tá certo? Leon Denis, durante toda a vida, o último, dentre os últimos textos que ele escreve, ele fala que uma das desgraças do comunismo, está no livro Socialismo e Espiritismo, tem uma das traduções que tem meu prefácio, está lá no site da PEAD, depois eu vou colocar no grupo Marcos também. Acho que já está, inclusive, não, já está, inclusive tem dois programas que a gente faz comentando esse livro e tem o prefácio. E nesse livro, Leon Denis vai dizer que que o comunismo marxista é algo odioso. E dentre as coisas, né, que por que esse comunismo, o marxismo é odioso, não só, porque o Marx também é odioso, naturalmente, é que eles pregam o desprezo à pátria. Então, Leon Denis vai morrer sendo um grande patriota e dizendo que o amor à pátria é um dever sagrado. Né? Isso aí é o Leon Denis nos ensinando. Então, resumindo, o ser útil vai das suas relações com os homens, mas vai também da medida do possível. Claro que se a guerra, quando estoura a Primeira Guerra Mundial, o Leon Denis não vai, ele já é idoso, ele não tem condição de participar. Então ele não vai, né? Leon Denis, não tinha obrigações que o prendessem. Tá certo? Então, assim, é um conjunto de coisas. Não é simplesmente fazer, é ser útil na medida do possível. Tá certo? Então, a gente tem aqui um grande espectro de deixar uma pessoa passar na sua frente numa fila do supermercado, né? A tirar um sujo da rua, a olhar com carinho, a dar um espaço, a dar a vez, a ajudar alguém, a pôr a própria vida em risco em prol da sua sociedade. Então, como dizem os espíritos, não me venha dizer que você não pode ser útil, porque fazer o bem é ser útil ao seu semelhante. Um grande abraço, espero que tenha sido útil. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo, que ama a todos vocês, possa sorrir ao ver que, apesar de todas as barreiras morais, dificuldades que vocês ainda têm, vocês estão verdadeiramente querendo ser úteis. A pátria amada brasileira, amada por vocês acima de tudo, precisa de suas preces, precisa do seu carinho, precisa do seu zelo. Vocês podem, precisam entender a pátria de vocês como uma criancinha, como um pequeno bebê, que nesse instante precisa de proteção e afeto. Mas um dia esse bebê crescerá e será um gigante. E esse mesmo bebê que vocês hoje protegem com carinho, um dia protegerá todos vocês da maldade, do comunismo cruel, da perversidade do crime, da criminalidade sórdida, e protegerá vocês das ondas terríveis, de intelectuais sombrios que querem vos afastar do Cristo. Portanto, filhos, posso dizer que há sim um dever sagrado em proteger um espaço para o Cristo em teu coração. Não permita que a maldade de muitos, não permita que a torpeza habilidosa de poucos e trevosos espíritos encarnados te afaste de Jesus. Queres saber onde está Jesus? Eu te digo. Jesus está do lado daqueles que amam o trabalho, que amam a harmonia, que amam servir, aqueles que obedecem à hierarquia verdadeira, aqueles que se dispõem com humildade a dar sua cota de contribuição, como pequeníssima formiga que sabe que está construindo uma imensa montanha. Isto é a palavra do Cristo para a pátria do Evangelho. Vejamos o seguinte, filhos. Não pensem que será preciso violência para se implantar a pátria do Evangelho. Será preciso muita persistência, muita prece, muita abnegação, muito temor a Deus e muito destemor aos homens. Submissos a Deus, os cristãos não temem as forças sórdidas da maldade. Preciso entender isso. Quando Moisés convoca a si o povo para atravessar o deserto, muitos cansaram. Muitos desistiram pensando, melhor ser escravo com conforto. Esses jamais atingirão a terra prometida. Sim, filhos, é preciso caminhar, é preciso suar, é preciso afastar-se tantas vezes do conforto desejado, para que vocês alcancem a terra da promissão. Posso garantir a todos vocês, o comunismo jamais vencerá Maria de Nazaré. É este grande espírito que foi designado pelo Cristo para lutar contra esse dragão tenebroso. Eu não tenho, mas ela possui o poder para esmagar essa serpente gigante que se transforma em dragão voador e perigoso. Este é o símbolo do Apocalipse. Este é o símbolo inicial da Gênese mosaica. A serpente rasteja porque foi diminuída, mas depois, pela maldade humana, ela é alimentada e cresce e vira um dragão terrível. Que nós temos que reconhecer, não seríamos capazes de derrotar. Mas do alto vem socorro poderoso, a mãe generosa, que como mãe é capaz de encontrar forças inimagináveis para derrotar o dragão terrível que ameaçava a nação brasileira, que já tinha as garras afiadas para enfiar na carne do povo já sofrido. Não acontecerá. O Cristo envia sua mãe querida para proteger o berço da civilização do futuro. Não entendam isso como favor e privilégio frívolo. Entendam isso como uma misericórdia que irá esperar de cada um de nós o reconhecimento em forma de abnegação, o reconhecimento em forma de carinho, o reconhecimento em forma de honestidade no dia a dia e com todos. Se hoje a nação brasileira recebe os benefícios para tornar-se a pátria do Evangelho, será requerido, será cobrado desta mesma nação uma transformação profunda, e não uma festa leviana. Precisam entender os brasileiros que se misericórdia do alto os tocou, é para que eles ajam assim com o outro. Lembrem-se da parábola daquele em que foi perdoado muitas dívidas e que se recusou a perdoar a dívida menor do outro. Isto é lição para o Brasil. O Brasil recebe bênçãos extraordinárias. Então terá que espalhar essas bênçãos pela sua América toda, toda América do Sul. Deverá ser tratada por brasileiros como irmãos necessitados, irmãos amados. Porque se o principal dragão está sendo esmagado por Maria, ela deseja que vocês, sentindo o valor do amparo poderoso, por sua vez, tornam-se poderosos amigos daqueles que sofrem com a perversidade do dragão. Não temam. Maria, amando Cristo, está ao lado de vocês. Ela é muito mais poderosa do que qualquer um de vocês pode sequer imaginar. As situações são tenebrosas. Quem sabe um dia poderemos explicá-las. Por ora digo, sim, ela é a vencedora desse embate. Mas esperamos nós que vocês abram os vossos corações e aprendam a acolher com a mesma dignidade todos os necessitados que o Senhor enviará para a sua casa no mundo, porque o Brasil será o templo do Cristo neste planeta. Muita paz do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.